Esta série teve como objetivo estudarmos os 5 princípios bíblicos para o crescimento. Nós vimos que igreja multiplicadora é uma visão, é uma maneira de olharmos para as escrituras, na verdade é uma visão que sai das escrituras para nós, não é um modelo de igreja, não são programas para a igreja, é uma visão de multiplicação de discípulos e de igrejas, uma visão de multiplicação que é intencional, baseado em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local e para o crescimento do crente. E tem como objetivo nós cumprirmos a grande comissão. Os 5 princípios, vamos lá, vamos ver se você lembra: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Vimos cada um desses princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Veja que nenhum de nós, bons cristãos que somos, se oporia a qualquer um desses princípios. Nenhum de nós diria que isso é modismo, nenhum de nós diria que a gente está copiando coisas de igrejas que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Não, nada disso. É o mínimo que se espera de um crente, que ele seja uma pessoa de oração, que ele evangelize e faça discípulos, que ele se preocupe com plantação de igrejas, que ele forme líderes, que ele exerça compaixão e graça. Veja, gente, e eu falo com muita tranquilidade desses princípios, porque antes de serem princípios para uma igreja, eles têm que ser princípios para a minha vida. Eu tenho que ser assim. Não se trata de programas ou de departamentos que a gente tenha que criar, mas de um movimento de Deus em nós, tornando-nos pessoas assim, e que consequentemente uma igreja cheia de pessoas assim é uma igreja que se torna uma igreja de oração, que evangeliza fazendo discípulos, que planta igrejas, que forma líderes e que exerce compaixão e graça. Nós vimos cada um desses pontos. Compaixão e graça foi o que nós vimos há 2 domingos, se não me falha a memória. E o nosso objetivo é avaliar a importância de a igreja praticar a compaixão e a graça na comunidade onde ela está inserida, como forma de se tornar relevante e impactar as pessoas ao seu redor. Nós temos que pensar nisso. Outro objetivo: identificar as necessidades legítimas da comunidade. Necessidades legítimas. Porque tem muita gente que acha que tem necessidade, mas não é necessidade, é um desejo. E em alguns casos, desejos realizados são mais desastrosos, não é verdade? Pergunta para uma criança o que ela deseja, ela vai achar que é uma necessidade, e você sabe que é supérfluo, e que se ela tiver aquilo, vai ser o caos. Então, cabe à igreja identificar as necessidades legítimas da comunidade como oportunidade para servir, influenciar e testemunhar o evangelho para a glória de Deus. E aí, na semana em que começamos o tema compaixão e graça, nós vimos a compaixão e a graça nas igrejas do primeiro século, e hoje nós veremos a compaixão e graça aqui e agora. Nós vimos que as igrejas do primeiro século da era cristã, elas se tornaram relevantes na sua comunidade, na medida em que elas, através de suas ações de compaixão e graça, serviu e abençoou as pessoas. Passeamos por alguns textos de Atos, não vamos revê-los hoje. Eu encorajo você que não viu a procurar no site da igreja, no canal do YouTube, e ver essa mensagem. Nós mostramos como isso era natural para a igreja primitiva, para os primeiros crentes, exercer compaixão e graça, abençoando os outros. E aí, nós precisamos entender de que maneira a gente transfere aqueles princípios de então para aqui e agora. Como que nós encarnamos a realidade que a gente viu na igreja primitiva, aqui em pleno século 21. E uma das coisas que a gente precisa se ater é o seguinte: a igreja deve estender as mãos para as pessoas. Ela deve abrir os olhos e o coração. Isso significa abrir o bolso para as necessidades dos que estão ao seu redor. Quando ela faz isso, ela demonstra fé no Senhor através de obras. Eu sei que vocês estão estudando Tiago, e eu sei que infelizmente existe uma corrente que tenta dizer que Paulo e Tiago se contradisseram, porque Paulo fala de fé e Tiago fala de obras. Isso é um equívoco, porque o que Tiago de fato diz é o seguinte: é impossível alguém dizer que tem fé se essa fé não se traduz em amor. Então, para você não confundir mais o que Tiago está dizendo, substitua todas as vezes que Tiago falar em obras, pense em amor, porque é isso que Tiago está falando. Tiago está dizendo que a fé produz amor, um tipo de amor caridoso, que pratica boas obras. Aliás, Paulo diz em Efésios 2:8 que nós fomos criados para as boas obras. As nossas boas obras são trapo de imundice para Deus, se nós nos achegarmos a Deus tentando dizer: Deus, veja o quanto eu faço de boas obras, logo, por favor, me receba como justo. E Deus diz: não é assim, porque tudo que você fizer ainda ficará aquém da gravidade do seu crime, do seu pecado. No entanto, boas obras, amor, é marca indispensável para homens e mulheres que dizem terem fé. Não dá para ser crente sem exercer compaixão e graça. E quando nós exercemos compaixão e graça, a gente acaba atraindo a simpatia e a atenção das pessoas. E aí nós devemos aproveitar essas oportunidades para testemunhar do Evangelho. Quando a gente diz isso, a gente corre o risco, veja bem, de achar que crente e igreja só deve exercer compaixão e graça como oportunidade de evangelização, e não é. Nós devemos exercer compaixão e graça simplesmente porque nós fomos alvos de compaixão e graça. E o que de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Então é um equívoco achar que igreja e crentes só exercem ministérios de compaixão e graça, ou só praticam boas obras na medida em que terão oportunidade para falar de Jesus. Por exemplo, tem crente que fica com a consciência pesada se ele entrega uma cesta básica, mas não fala de Jesus. Ótimo, se você puder falar de Jesus ao entregar a cesta básica, amém. Mas não há dificuldade nenhuma em você pôr a mão no bolso, tirar algum dinheiro, entregar algo para alguém que precise e não ter a chance de falar de Jesus. Não tem problema. Nós precisamos entender isso, que Deus tantas vezes dá ao incrédulo e pecador, sabendo que o incrédulo e pecador não vai dar nada de volta para ele. Se Deus age assim... Por outro lado, também eu não estou dizendo que a obra principal da igreja e de um crente é ação social. Não é, é pregação do Evangelho. Mas que fique claro que compaixão e graça é uma das maneiras de nós autenticarmos o Evangelho que a gente prega. Porque sem amor, Paulo vai dizer, nossa mensagem vai incomodar como um sino barulhento. Sem amor, você pode dar para os pobres tudo que você tem. Não vai valer de nada. O Evangelho, ele produz amor. O Evangelho, ele chega na forma de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o Evangelho sai de nós como expressão de amor. Não dá para dizer que se é crente sem ser alguém cheio de compaixão e graça, ou uma mulher cheia de compaixão e graça. Fernando Brandão, que é o nosso diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, no livro Igreja Multiplicadora, ele diz que uma igreja pode estar tão voltada para si mesma, indiferente à realidade social à sua volta, que não produza nenhum impacto ou influência em sua comunidade. É ou não é verdade? Igrejas que muito mais incomodam o vizinho do que abençoa. Incomoda o vizinho. Para o carro na porta da garagem do vizinho. Para o carro em lugar indevido. Há igrejas que estão plantadas em determinado... Não é o caso da nossa, graças a Deus, né? Há igrejas que são muito mais incômodo para a vizinhança do que bênção. Aliás, há igrejas que, se mudassem daquela vizinhança, a vizinhança diria aleluia. E não é simplesmente porque eles odeiam crentes, é porque a igreja é barulhenta, a igreja é incômoda, a igreja atrapalha estacionar os carros, bloqueia a entrada e saída da garagem, e etc. Então, uma igreja pode estar totalmente voltada a si mesma, indiferente à realidade. E se ela saísse daquele lugar de repente, muitos nem sentiriam falta ou até dariam glória a Deus. Por definição, gente, relevância de uma igreja na comunidade é o seguinte: relevância de uma igreja na comunidade é a sensibilidade às necessidades de uma comunidade e o serviço gracioso da igreja para atender de modo que a igreja se torne relevante, resultando na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Isso é relevância. Relevância é a sensibilidade às necessidades e o serviço gracioso para atender de modo que a igreja se torne relevante. Agora, substitua a palavra igreja pelo seu nome, porque é isso que se espera de um crente. Um crente que, no condomínio onde ele mora, ele é reconhecido como alguém sensível às necessidades. Ele não é só daqueles que vai para a reunião do condomínio para quebrar o pau e reclamar de todo mundo. Ele é do tipo que vai porque ele é sensível às necessidades. Ele é gracioso, ele serve, ele abençoa. Resultando assim na multiplicação de discípulos para a glória de Deus. Essa é a relevância de uma igreja. Não é uma igreja durona, insensível, fria, indiferente. Venha a nós o teu reino, mas ó, nada de seja feita a vossa vontade. Uma igreja e crentes que têm um coração dessa maneira, sensível às necessidades, graciosos ao servir. Então a igreja, para ser assim, ela não pode se deter em programações voltadas só para ela. Programações voltadas só para o seu bem-estar. A igreja deve também estar atenta às necessidades dos de fora, exercendo a influência dela no mundo ao redor. É claro, gente, que a igreja ela não vai ter em si mesma a solução para todas as questões, e a igreja não tem que se preocupar em dar respostas a todas as questões. Mas a igreja tem que ter uma escuta atenta às necessidades legítimas das pessoas e zelar pelas pessoas. Esse é o papel do crente, esse é o papel da igreja. Então, vamos ver o caminho que deve ser percorrido por uma igreja e por crentes nessas ações de compaixão e graça, de forma que isso repercuta para a multiplicação de discípulos. A primeira coisa, uma igreja relevante na comunidade, ela demonstra interesse pela comunidade. Ela demonstra interesse. Salovi Bernardo, que foi um dos líderes da nossa convenção, ele disse assim: conhecer a comunidade é abrir caminho para ser aceito por ela, para criar condições e desenvolver simpatia, empatia. Conhecer a comunidade é tornar a igreja parte da comunidade, deixando de ser um corpo estranho no bairro. A igreja não está na comunidade só para cuidar dos seus fiéis. A igreja está ali para trabalhar com toda a comunidade, para fazer com que todos ouçam, vejam, sintam e sejam alcançados pelo Evangelho. Fecha aspas. Está correto, Salovi Bernardo. A igreja precisa se identificar com a comunidade onde ela está inserida, conhecer o povo, ser simpática, saber quem são os moradores, quais são as reais necessidades das pessoas, interessar por elas, saber como a gente melhor pode se relacionar com elas, ter empatia, e não assumir uma atitude crítica apenas, hostil, de rejeição, porque afinal de contas essa comunidade vive no pecado. Não é só isso. Fernando Brandão disse assim: ninguém deveria ter maior conhecimento e interesse pelo bairro e a sua cidade do que os crentes e as suas igrejas. Ninguém deveria ter maior conhecimento e interesse por seu bairro e sua cidade do que os crentes e as suas igrejas. Isso é demonstração de interesse. Carinho. As pessoas precisam sentir de nossa parte, não apenas repulsa. Segundo, uma igreja relevante na comunidade, ela ora pela comunidade. Porque quanto mais ela conhece as necessidades das pessoas, mais ela vai se sentir minúscula na tentativa de ajudar. Por isso que Jesus diz: olha, ore para que Deus mande trabalhadores, a seara é vasta, é imensa, os trabalhadores são poucos. Quanto mais nós conhecermos os problemas do vizinho, das pessoas, mais nós vamos nos sentir impotentes. E logo, mais nós devemos cair de joelhos e orar. Eu penso que a razão que nos impede ou nos rouba de orar tantas vezes, óbvio, além de preguiça e de desinteresse, simplesmente é porque a gente não se envolve tanto com os outros. Porque se nós nos envolvêssemos verdadeiramente, conhecêssemos os motivos de oração, se nós tivéssemos interesse pelas pessoas, nós oraríamos mais por elas. E aí a gente olha para a vizinhança, a gente olha para a comunidade, a gente vê pessoas enfermas, enlutadas, depressivas, aprisionadas aos vícios, pessoas em famílias destruídas, desestruturadas, vítimas de violência, desempregadas, presas, crianças, adolescentes abusadas ou em situação de risco, estudantes sendo o tempo todo massacrado por ideologias totalmente anticristãs. Ou seja, quando a gente olha ao redor, um pouquinho que seja, a gente descobre o quanto é preciso que se ore. Fernando Brandão disse assim: a oração cheia de compaixão por essas pessoas que estão perdidas nas trevas é o primeiro passo para alcançá-las com compaixão e graça. A oração pela comunidade culminará com o clamor pela salvação eterna de vidas preciosas. Fecha aspas. Então, uma igreja relevante, ela demonstra interesse e ela ora pela comunidade. Terceiro lugar, uma igreja relevante na comunidade, ela exerce compaixão. Porque ela sai apenas da atmosfera da oração, ela age também. Então ela exerce compaixão, por exemplo, ensinando, discipulando, alimentando, cuidando, curando, envolvendo-se na vida das pessoas. Ontem eu visitei um irmão da nossa igreja que me chamou para ir à casa dele, para me mostrar a reforma que ele fez do lado da casa, num cômodo que ficou a coisa mais linda. Chique mesmo o negócio. E sabe o que ele quer fazer ali? Ele quer que eu ajude ele em oração e em estratégias, porque ele quer de alguma maneira ou servir refeição gratuitamente para os motoqueiros da região ali, porque é cheio de motoqueiros no bairro, ou refeição, algum momento de lazer para as crianças das escolas públicas ali do bairro. Gente, é um desafio tão grande, tão imenso, mas tão nobre. Falta-nos isso. Então, se você tem interesse em se juntar a esse irmão nesse projeto, me procure, eu vou te pôr em contato com ele. Então, imagina se diversos dos nossos se envolvessem assim. Imagine se nós nos mobilizássemos para exercer compaixão e graça. Pastor Wagner Vailate, um grande amigo, pastor da Igreja Boas Novas em São Paulo, Igreja Batista Boas Novas, visitei a igreja dele certa vez, e eles compraram uma fábrica gigantesca no centro de São Paulo. A igreja era uma igreja antiga, começou uma igreja batista com russos, descendentes russos ou imigrantes russos. Hoje a igreja é enorme, e eles compraram aquele lugar enorme e reformaram, não sei se terminaram tudo, mas já funcionam lá dentro. E na época, quando lá eu estive, eles fizeram um ministério para abençoar os taxistas. Os taxistas podiam ir para lá, teriam lá água, café, chazinho, lanchinho, a madrugada inteira, os taxistas da cidade de São Paulo. E eles abençoando, de forma que, ele falou assim, hoje nós estamos chegando num ponto em que você entra em qualquer táxi que funciona no centro de São Paulo e pergunta, onde tem uma igreja por aqui? Eles trazem as pessoas na nossa igreja. Uma igreja que já está de boca em boca. Por quê? Porque exerce compaixão. Crentes que põem a mão na massa. As atividades da igreja, disse Fernando Brandão, a agenda da igreja, os programas da igreja devem ser impregnados de compaixão. O dia a dia dos discípulos deve estar transbordando de compaixão demonstrada na prática. Uma igreja que não sente compaixão pelo povo, pouco poderá fazer por este povo. Fecha aspas. Uma igreja que não sente compaixão pelo povo, pouco poderá fazer em favor do povo. De repente, o que precisa primeiro acontecer entre nós é um clamor. Deus, dá-nos compaixão pelo povo. Dá-nos compaixão pela cidade. Dá-nos compaixão pelo nosso bairro, pelos nossos bairros. Dá-nos compaixão, Deus. Faça-nos ver, sentir. Dá-nos um espírito compassivo e cheio de intercessão. De repente a gente precisa começar por aí. Em quarto lugar, uma igreja relevante na comunidade, ela envolve-se com a comunidade. O primeiro, gente, e o mais valioso recurso para que a igreja se torne relevante, é a atuação dela através dos membros. Os membros no dia a dia da comunidade. Além disso, obviamente, a igreja como um todo, enquanto organismo vivo, buscando maneiras de se envolver com a comunidade. Em quinto lugar, aliás, dentro aqui deste envolvimento com a comunidade, eu quero que você abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 8, e leia comigo até o verso 10, Marcos 8, de 1 a 10, E aqui eu vou me valer de um estudo que o Elcio Lessa fez, baseado nessa segunda multiplicação de pães que Jesus fez. Seis princípios de ação para a igreja que se envolve com a comunidade. Mas leia antes comigo o texto. Marcos capítulo 8, de 1 a 10, diz assim: naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: essa é a pergunta que todo crente prudente faz, né? Todo crente sábio faz. Olha a pergunta. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente nesse lugar deserto para alimentá-los? Como nós faremos isso? O orçamento não dá, a gente não consegue. Como? São as perguntas da prudência. E toda prudência desprovida de fé é incredulidade. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Resultado? Todos comeram à vontade, depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia, havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. 4.000 pessoas alimentadas a partir de 7 pães. Gente, o que isso nos ensina? A primeira coisa que o Elcio Lessa, ele mostra, esse princípio de ação da igreja no mundo, é o princípio da presença. Estar no cenário onde as coisas acontecem. Jesus, ele vai dizer, não teria notado a necessidade da multidão se não fosse parte dela, se não tivesse convivendo com ela há 3 dias. Nós, crentes e igrejas, se não estivermos presentes na vida dos outros, na família dos outros, presentes de fato na minha vizinhança, no meu bairro, no meu condomínio, no lugar onde eu trabalho, presente o bastante para enxergar as necessidades. E veja que Jesus estava enxergando algo que ia, segundo a gente costuma pensar, além das necessidades espirituais. Porque Jesus, afinal de contas, tinha acabado de pregar, ou seja, ele já tinha feito o que ele tinha que fazer. Agora cada um se vira. Mas ele diz: não, esse povo vai desmaiar, eles não têm comida. Jesus está dizendo que a gente às vezes tem que erguer os olhos e ver, entre aspas, para além das necessidades espirituais. É o princípio da presença. Estar lá onde as coisas estão acontecendo, notando, observando as dificuldades e as necessidades das pessoas, sem culpá-las. Porque alguns poderiam dizer: por que não trouxe lanche o bastante, né? Os mais paranoicos, cheios de toque ou críticas do coração, diria: por que foi? Se não tinha comida, se não tinha dinheiro, por que foi? Mas Jesus não faz nada disso. Outra coisa que ele vai dizer é o princípio do engajamento. A visão da necessidade gerou o senso de responsabilidade pessoal pela multidão. Ou seja, eu vejo o problema como um problema meu e não do outro somente. É um problema meu, o problema dele é um problema meu. Gente, se nós conseguíssemos fazer isso com o vizinho, por exemplo, com aquele amigo mais próximo do trabalho. Mas pastor, eu tenho tanto problema para me envolver no problema dos outros. Só no céu, meu irmão, minha irmã, que nós não vamos tê-los. E você acha que Jesus já não tinha problema o bastante? Carregar o peso do pecado da humanidade sobre os ombros, não é muito, não? Ah, mas ele é Deus. Sim, mas a ele, a Bíblia diz que assim como Deus o enviou, ele nos envia para servir e dar a vida, para resgatar muitos. Então, o princípio do engajamento é estar presente o bastante para ver a necessidade do outro como um problema também meu. Onde no mínimo eu vou orar pela pessoa, independentemente de achar que aquela pessoa está colhendo o que plantou. Porque compaixão e graça, veja bem os nomes, compaixão e graça sempre é para ser derramado na vida de quem não merece. Nós não merecemos. Terceiro princípio é o princípio da universalidade. Jesus não manifestou preocupação apenas com os apóstolos, com os discípulos, os domésticos da fé. Ele se preocupou com aquela multidão inteira, 4.000 pessoas. Os olhos estavam para além da igreja. Essa é a relevância. Em quarto lugar, o princípio da suficiência. Bastaram os poucos peixes e pães para alimentar a multidão. Da mesma forma que foi suficiente o cajado de Moisés, por exemplo, para abrir o mar vermelho. Por quê? Porque, ouça bem gente, é isso que esse texto nos ensina. O texto não é um caminho para imprudência, é um caminho para fé. O texto nos mostra que o que Deus quer que a gente ofereça para Ele é o que a gente tem em mãos. Se for só 7 peixes para 4.000 pessoas, entregue os 7 peixes. Se é pouco que você tem para ofertar, é isso que Deus espera de nós. E aqui eu não digo isso dizendo que você tem que tirar dos seus filhos para poder ofertar, não é isso. A gente não prega isso, vocês sabem disso. Mas o que a Bíblia ensina muito claramente é que o que Deus quer de nós são as nossas duas únicas moedinhas, os 7 únicos peixinhos. É o que eu sou, é o que eu tenho, é com a capacidade que eu tenho, seja ela muito ou pouca. É com a boa vontade que eu tenho. Gente, quanta coisa a gente precisa, por exemplo, para servir essas crianças que vocês estão ouvindo gritar. É uma luta. Porque são tão poucos os que se dispõem. E tantos são poucos, e eles vão pensar e dizer assim, ah, mas eu não consigo, eu não sei fazer. Aí eu pergunto, será que você não tem 7 peixinhos para dar? A boa vontade já bastaria em muitos casos. O princípio da suficiência é o que você tem, é o que você é hoje. Até porque, você acha que Deus não sabia quem você é, o que você pode oferecer, quando Ele plantou você nessa igreja local? Claro! Deus tanto sabe o que essa igreja local precisa, que Ele plantou cada um de nós aqui, porque Ele sabe que o que essa igreja precisa é cada um de nós, nem mais nem menos. Então, esse princípio da suficiência, eu pegar o pouco que eu tenho e dizer, está aqui Deus, faz um milagre com isso, faz um milagre com o que eu tenho. Agora, o pouco que eu tenho, veja que não era sobra, Deus não quer sobra. O pouco é tudo que eu tenho. Deus nunca vai pedir o seu pouco que sobrou. Deus quer o seu pouco que é tudo para você. Isso honra a Deus. Isso glorifica a Deus. Não é migalhas no sentido de que está sobrando, você joga da mesa no chão para os cachorrinhos comer. Não. É o seu melhor. Mas é tão pouco, mas não é o seu melhor? É isso que Deus quer. Em quinto lugar, o princípio da oportunidade. A necessidade das pessoas determina o conteúdo e a ocasião da ação cristã. Ou seja, o que aquele povo precisava naquele momento? Comida. Logo, eles tiveram que se mobilizar para arrumar comida. Então a necessidade das pessoas determinou o que eles tinham que fazer. Assim é a igreja, assim é o crente. E o último princípio é o princípio da cooperação. A cooperação dos discípulos é outro fator imperativo. Eles recolheram os peixes, ajuntaram os cestos, organizou o povo, distribuiu o pão, armazenou a sobra. Todos se envolveram. Cada um com o que podia fazer, tinha condições de fazer. E quando todos se envolveram, o milagre aconteceu. É isso que falta a nós, meu povo. O que falta à nossa igreja, e eu digo isso não porque é a nossa igreja, a qualquer igreja, para que ela seja mais impactante, é essa compreensão de que quando nós nos unimos com carinho e fé, porque sabemos que as necessidades são enormes e Deus nos plantou nesse momento histórico como crentes e como igreja, sabedor de todas essas necessidades, quando a gente enxerga e se põe a envolver com as pessoas, Deus faz os milagres acontecer. Eu acredito nisso. Sabe por que a gente não tem visto milagres entre nós? Porque a gente não se dispôs a servir. Porque os milagres que a gente quer, como vai dizer Tiago no capítulo 4, é para a gente gastar nos nossos próprios prazeres, e a Bíblia chama isso de adultério espiritual. Mas os milagres que são para abençoar outros, Deus é o maior interessado em fazer acontecer. Então, por exemplo, Deus sabe que se Ele te der mais dinheiro do que você ganha, você vai continuar vivendo só para você. Aí você não ganha, porque Ele não quer perder você. Deus sabe que se Ele te der a promoção que você tanto espera, ou o emprego que você tanto busca, Deus sabe o que você vai fazer com isso. Ele diz, não, eu vou desperdiçar talento, eu vou perder essa ovelha se eu fizer isso. Mas quando Deus entende essa confluência da necessidade do outro, com a minha disposição de dar, mesmo que seja pouco, mas é tudo que eu tenho, Deus vem, e quando eu olho assim, eu falo, meu Deus, como foi possível? Como foi possível? Então, Fernando Brandão, ele diz assim, não podemos conceber um crescimento do número de evangélicos em nosso país sem que isto traga consigo uma transformação na ética de nosso povo, bem como uma resposta a tantas questões sociais em nossa nação. Gente, nós não podemos conceber o número de evangélicos em Goiânia e tanta atrocidade que a gente ainda vê nessa cidade. Isso é um desserviço para o Evangelho. Na medida em que o número de crentes aumenta na sociedade, e a gente vê muito mais crente batendo boca em rede social, brigando por causa de ideologia disso, ideologia daquilo, esquecendo de servir e abençoar o outro, é um desserviço para nós. Porque a Bíblia diz que eles vão nos reconhecer, não porque a gente briga contra as agendas anticristãs, eles vão nos conhecer quando eles virem em nós o que mesmo Jesus disse? Amor pelos outros. Amor demonstrado de forma concreta, caridosa. Cresce o número de crente, mas cresce o número de briguento. cresce o número de gente egoísta, fazendo suas campanhas nas suas igrejas, para ter seus dinheiro e gastar seu dinheiro nos seus próprios prazeres. Isso é abominável. Isso é paganismo da pior espécie. Só que em vez da gente pegar o santo, sabe o Santo Antônio, quando a menina faz a promessa para o Santo Antônio para arrumar casamento, aí o Santo Antônio não dá o casamento, o que você faz com o Santo Antônio? Põe ele de castigo, né? De cabeça para baixo. Não é isso? Quem já fez promessa para o Santo Antônio, levanta a mão. É assim que o povo faz, mas o povo faz isso com o Evangelho, emburra com Deus. Estou fazendo a campanha, estou pagando o preço do meu propósito, e aí você vai descobrir, propósito é esse, fala para mim um pouco do seu propósito, aí você vai ouvir o propósito. A pessoa quer gastar nela mesma, e aí quando muito ela fala assim, aí eu vou dar uma oferta, eu vou dar um dízimo, aí Deus fala assim, você acha que eu quero oferta sua? Você acha que eu quero dízimo seu? Eu quero a sua vida, eu quero o seu coração. Então você pede e não recebe, briga. Tiago fala disso tão claramente. Mas por quê? Porque Deus sabe que o que você quer é gastar o que você vai ganhar com seus próprios prazeres, deixando Deus de lado, e isso é adultério. Deus não financia adultério. Ponha isso na sua cabeça, irmão. Cresce o número de crentes, mas cresce o número de gente boca dura, briguento, reliento, egoísta, materialista, e não muda. Fernando Brandão diz, é importante atentar para o fato de que a relevância social da igreja não deve estar condicionada com a aceitação do povo à mensagem do Evangelho. Ou seja, nós vamos fazer ação social na medida em que as pessoas forem convertendo. Porque se parar de converter, a gente para. Não, não é isso. Ele continua e diz, devemos fazer o bem independentemente de as pessoas crerem ou não em Jesus, tornarem-se ou não membros da igreja. Mas aí eu gosto da ressalva que o Fernando Brandão faz. Ele diz assim, contudo, é importante também lembrar que o maior bem que podemos fazer a alguém é apresentar a Jesus como Senhor e Salvador, de modo que fazer todo o bem físico, por meio de projetos e ações sociais, e negligenciar a apresentação do Evangelho, é a maior demonstração de desamor que alguém poderia dar. Fecha aspas. Nós não estamos aqui conclamando a igreja a simplesmente atender às necessidades físicas dos outros sem se preocupar com o Evangelho. Até porque esse não é o nosso problema, certo? Segunda igreja. O nosso problema não é esse. Nós não somos uma igreja que está fazendo um monte pela ação social e nada pelo Evangelho. Pelo contrário. A gente faz muito pelo Evangelho, poderia fazer mais, mas vamos falar baixinho, a gente faz nada em termos de ação social, de compaixão e graça. Então isso não é o nosso pecado, mas é importante o que Fernando Brandão está dizendo, ele está dizendo que a igreja existe pelo Evangelho, para pregar o Evangelho, sem contudo fechar os olhos para as necessidades dos outros. Então, uma igreja relevante na comunidade, em último lugar, ela vai desenvolver projetos e iniciativas de impacto. Então, algumas ideias práticas, você pode consultar depois no livro Igreja Multiplicadora, achei interessante. Por exemplo, na área de educação, se nós conseguíssemos juntar os nossos estudantes que são mais sabidos, e ajudar num curso pré-vestibular para crianças ou jovens carentes, adolescentes carentes. Alguém que consiga dar um curso preparatório para algum concurso gratuitamente para a comunidade. Um curso de inglês gratuitamente. Aulas de música. O trabalho do PEP, que nós pensamos inicialmente, e por hora a gente deu uma pausa, mas em breve a gente volta a falar sobre isso. Algum reforço escolar. Na área de saúde, por exemplo, palestras sobre saúde, consultório médico, consultas sociais, de ação solidária, etc. Instrução e informação sobre saúde, esporte, escolinha esportiva, atividade esportiva, ginástica para idosos, lutas e artes marciais. Não são ideias minhas não, o pastor Fernando Brandão no livro, citando exemplos de igrejas que têm buscado exercer compaixão e graça através... Agora, nós também não temos que inventar algo que a nossa igreja não tenha profissional para fazer, entendeu? Porque lembra o que eu disse? Deus quer que nós façamos aquilo através de quem Deus já nos deu como membro. Então pode ser que nós não tenhamos profissionais que possam contribuir para fazer diversas coisas, mas nós temos tantos outros que podem fazer um monte de outras coisas que poderia servir como essa mobilização. E assim por diante. A igreja precisa ser contagiante, conhecida e respeitada pela comunidade onde ela está inserida. Gente, é isso que falta aos evangélicos no Brasil. Nós não somos contagiantes, nós não somos respeitados, porque não se vê em nós compaixão e graça. A gente precisa disso. Então todos precisam reconhecer na nossa prática, mais do que na nossa teoria, o amor e a comunhão entre nós, irmãos, bem como o nosso interesse, serviço e compaixão, socorro, envolvimento com a comunidade. Que Deus nos agracie com gente, com um coração assim, e nos faça ser isso. Agora, para terminar, o que a gente vai fazer com tudo que a gente estudou? Em termos de oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Eu estive com o Alessandro essa semana e a gente conversou bastante sobre o ano que vem. Eu abri meu coração para ele. A diretoria que nós vamos eleger para o ano que vem, os departamentos que nós vamos eleger para o ano que vem, dentro desse grupo, e aí eu já gostaria que você pensasse nas indicações a partir disso, ou na sua autoindicação a partir disso. Não tem problema você se autoindicar para qualquer cargo, você sendo membro da igreja. Porque o que a gente quer desenvolver a partir dessa liderança do ano que vem, a gente ter pelo menos um representante para cada um desses princípios, e a gente pensar juntos como igreja, como é que nós podemos ser uma igreja de mais oração, como é que a gente pode ser uma igreja de evangelização discipuladora, como é que nós vamos trabalhar nossa plantação de igrejas, como que nós vamos formar os líderes que estão surgindo, como nós vamos ser uma igreja que exerce compaixão e graça. Veja, nós precisamos na verdade criar alguns grupos de trabalho, pelo menos 5 aí, onde nós vamos nos comprometer a pensar, a refletir juntos, a orar e a construir caminhos. Então, se você quer saber o que a gente pode fazer ano que vem, eis aí uma agenda que eu tenho certeza é muito maior do que a gente. E eu espero em Deus que você tenha de Deus a sabedoria para indicar os líderes, a disposição para se colocar para servir, onde a gente possa juntos mobilizar a igreja, sermos uma igreja multiplicadora, uma igreja que intencionalmente se mobiliza para ver acontecer a multiplicação de discípulos e de igrejas através desses princípios, ou vivendo esses princípios. Então não pense você que nós gastamos esse tempo pensando sobre tudo isso para morrer aqui, acabou a última mensagem, bola para frente. Nós vamos de novo voltar a isso. A gente precisa ser uma igreja assim. Nós precisamos ser crentes assim. Então, desde já, comece a orar. Aonde você pode nos ajudar a pensar e a mobilizar a igreja a partir desses princípios? Como que você gostaria de estar numa equipe de oração, ou que vai pensar a evangelização discipuladora, a plantação das novas igrejas, a formação de líderes, a compaixão e graça? Os nossos planejamentos para curto, médio e longo prazo, a partir do ano que vem, precisarão contemplar esses princípios. É isso que a gente precisa fazer com empenho e com oração. Esta semana, terça-feira, e aqui eu encerro, terça-feira, os líderes que passaram pelo treinamento do pequeno grupo multiplicador comigo vão se reunir comigo. Nós vamos oficialmente fazer a primeira multiplicação, e a partir do próximo domingo a gente já vai trazer para a igreja o nome dos líderes, os locais, os dias e horários dos encontros. E eu sei que novos grupos deverão surgir, mas de preferência que os novos grupos surjam como multiplicação desses que vão começar. Agora, se de tudo não der para você e você deseja, você tem que sentar comigo algumas vezes para a gente pensar juntos como poderá ser o seu PGM, o seu pequeno grupo multiplicador. Então ore por nós, participe, leve em consideração esses princípios aqui nas indicações para o próximo ano, na sua disposição para trabalhar e servir, e vamos juntos ser esta igreja. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.